Fala galera, mais um áudio aqui no nosso podcast. E galera, para quem ouviu meu áudio do meu podcast, né, do Raspberry, passou um tempo e eu tinha verificado o seguinte: com a ideia do Raspberry, que é uma ótima ideia, a empresa Asus teve uma ideia bem interessante de fazer uma placa muito parecida com o Raspberry, que suporte os projetos do Raspberry, só que mais potente, tá? O nome desse projeto, dessa placa, é o Tinkerboard. Ela já foi disponibilizada para venda, tá? Você vai achar ela no site da Asus. Tem alguns outros sites que também vão estar vendendo, geralmente sites relacionados à programação e automação, tá? Lembrando que Raspberry Pi e, no caso agora, Tinkerboard não servem apenas para programação. Dependendo do seu uso, você consegue usar ela como uma máquina comum ou até como outra coisa, um Chromecast, um roteador e, de acordo com alguns projetos, até um celular em breve. Mas isso é assunto para outro áudio, tá? O objetivo da Asus na criação essa Tinkerboard era criar uma placa muito semelhante ao Raspberry, que suporte os projetos do Raspberry, mas que fosse mais potente. Por quê? Existem outros computadores desse, como Orange Pi, Pineapple Pi, Banana Pi, entre outros, como o ROG 64 também. Só que uma coisa que provavelmente todo mundo repara é que tem muito mais tutoriais para o Raspberry Pi, porque ele foi o que ficou mais famoso, né? Não sei dizer se ele foi o primeiro a fazer isso, mas foi o que estourou com mais facilidade. E então existem muitos projetos para ele, mas para as outras não existe tanto quanto o Raspberry. A compatibilidade do Raspberry acaba sendo também muito boa em comparação com os outros, e por ser de código aberto tem um incentivo bem maior, né, por parte da comunidade Linux. Inclusive, várias coisas são descobertas pela comunidade Linux e exportadas para o projeto do Raspberry Pi. Tá. Então, provavelmente a Asus queria pegar já essa vantagem, né, do Raspberry ter mais projetos do que a maioria dessas outras máquinas, essas mini máquinas, certo? Pode dizer, essas placas, que são um computador tudo em um, só que mini, e mas ao mesmo tempo é uma placa modular, né? Então, provavelmente ela quis entrar nessa dança aí já pegando uma vantagem. Então, você pode até procurar depois no Google a imagem da a placa em si, a placa Tinkerboard. Ela é muito parecida com o Raspberry. A pinagem dela, o GPIO, é exatamente igual, com a diferença de que no Tinkerboard você tem as cores de cada pino para você identificar com mais facilidade em um projeto qual pino é qual, coisa que não tem no Raspberry. Então a gente pode dizer que basicamente a Asus viu o Raspberry e criou uma versão, entre aspas, melhorada dessa placa, tá? Até porque, se você for parar para analisar a taxa de transferências de vídeo do Raspberry, é de 400 megas por segundo. A da Tinkerboard é 600, então tem um aumento um pouco maior. Enquanto o Raspberry Pi tem 1 GB de memória RAM, a Tinkerboard tem 2. Lembrando que eu estou dando característica do Raspberry Pi 3 B-more, tá? Que é a versão, ou Raspberry Pi 3 B+. Eu estou dando a característica desse, que é o último, que saiu até o momento que eu estou gravando esse áudio. Então, nessa comparação, o Tinkerboard, ele é mais potente, porque ele tem 2 GB de RAM, o Raspberry Pi tem 1 GB de RAM. Que mais? O processador do Tinkerboard é um processador quad-core de 1.60, ganhando do Raspberry, que, se não me engano, é 1.40. Então ele já tem essa vantagem. O Tinkerboard tem a vantagem que ele não usa para armazenamento interno um cartão de memória, embora possa ser usado também, ele tem o slot, igual o Raspberry Pi, mas ele tem o que a gente chama de memória EMC, que é uma memória em flash que ela é acoplada na placa. Ao mesmo tempo, ela tem entrada de cartão. A memória interna do Tinkerboard de 16 GB, então você pode usar ambas, tá? Inclusive, eu recomendo que, caso você tenha uma Tinkerboard, se você tiver um cartão livre, que você configure apenas o recovery na sua memória interna, tá? No seu EMC, e configure o sistema no seu cartão de memória, porque o EMC ele tem uma vida útil próxima a de um... Eu diria que entre um cartão de memória e um SSD, tá? A vida útil dele, até porque ele é... Eu uso a memória em flash, tá? Então, a vida útil dele também não é lá grandes coisas, comparado com um HD, por exemplo. Então, que acontece? Eu recomendo que a pessoa use ele só como recovery, a memória interna, mas que use o cartão, porque o cartão você vai poder tirar. A memória interna, a partir do momento que ela parar de funcionar, acabou. Ou você vai ter que tirar a solda dela, o que pode ser um trabalho muito perigoso, e você pode acabar até estragando a sua placa, tá? Então não é recomendado você fazer isso, tá? Então por isso que eu recomendo você usar um cartão de memória, tá? Além disso, a placa da Asus, ela, que é um ponto negativo, ela não usa por padrão o sistema Raspbian, tá? Não sei dizer se ela tem um suporte para esse sistema, eu imagino que tem, até porque o objetivo da Asus era fazer uma placa 100% compatível com o projeto do Raspberry, e alguns projetos só funcionam no Raspbian, tá? Então imagino que funcione o Raspbian, mas por padrão não é o sistema usado, tá? Por padrão ele usa um outro sistema que também é baseado no Debian, tá? Mas obviamente, como no geral a Tinkerboard ela é bem melhor, né? Ela tem o dobro de melhorias que o Raspberry Pi. Isso faz com que ela seja também o dobro do valor. Como eu tinha dito, na época que eu comprei o meu Raspberry, ele saiu por 300 mais uma peça lá. A fonte, o cartão, o Raspberry Pi e os dissipadores, mais um cartão classe 10, que é o cartão mais recomendado pelo Raspberry, saiu por R$300, tá? Só essas coisas saíram por 300. No caso, o kit da Tinkerboard, ela vai sair por R$600. Então, nada mais justo. No geral, ela quase que tem o dobro da potência do Raspberry. Então, nada mais justo do que ela custar o dobro do valor do Raspberry, tá? Como eu falei, ela pode ser usada pelos mesmos projetos que o Raspberry. A pinagem dela é sinalizada por cor, coisa que não é no Raspberry. Então, ao invés de você contar a pinagem, você simplesmente vai usar uma tabela que a Asus disponibiliza para você identificar qual que é qual pino, fazendo com que você tenha uma vantagem bem maior na hora de fazer seus projetos, na hora de configurar ele, sem contar que você vai poder exportar um projeto do Raspberry para o seu Tinkerboard, tá? Uma opinião minha é que, caso você tenha o Tinkerboard, uma coisa que eu recomendo é você tentar usar um sistema Raspbian. Se você conseguir usar um sistema Raspbian, você verifique se você consegue instalar o Recovery Pin, tá? Se você conseguir, provavelmente o terceiro passo agora que eu vou te passar vai funcionar também, que é instalar o Raspbian X86, que, como eu tinha falado no podcast falando do Raspberry, é um projeto que ele permite você rodar programas do Linux em 32 bits na sua placa. A placa do Tinkerboard, assim como a placa do Raspberry, ela trabalha em ARM, tá? Ela não trabalha com 32 e 64 bits. Porém, com um projeto que eles estavam fazendo, foi descoberto que você consegue informar o kernel para traduzir as informações do 32 bits para o ARM, fazendo com que um Raspberry consiga rodar um subsistema 32 bits, tá? Além disso, que é o que gera uma vantagem, que é, pode ser muito bem usada também na Tinkerboard, é que por padrão o Raspbian X86, ele vem com um suporte para você poder usar o Wine, tá? Para quem não sabe, o Wine é uma ferramenta que a gente usa no Linux para rodar ferramentas exclusivas do Windows, tá? E no caso do Linux ela roda muito bem, e no caso do Raspberry, se você usar o projeto Raspbian X86, ele vai rodar os programas do Windows na sua Raspberry, desde que ele seja um programa 32 bits, tá? E provavelmente isso vai ser compatível com a Tinkerboard. Se você tiver, eu aconselho você a testar, você não tem nada a perder, muito pelo contrário, você só tem a ganhar caso funcione. Imagina você poder rodar programas que você usa no seu computador, alguns jogos não tão pesados, digamos assim, né? Provavelmente você não vai conseguir jogar um PUBG da vida no seu Tinkerboard ou no seu Raspberry, mas alguns outros jogos você pode conseguir, tá? Um exemplo do que você pode tentar para ver como que roda, você vai rodar de forma satisfatória, é o antigo CS, o CS 1.6. Você verificar como que ele roda para saber até onde que vai o processamento de programas 32 bits, se eles podem ser usados até qual nível de jogo, tá? E a Tinkerboard, por ter 2 GB de RAM, proporciona com que os sistemas que foram desenvolvidos para Raspberry, dependendo de como for a compatibilidade, tenham um ganho extra, tá? Porque como eu falei no áudio no podcast do Raspberry, os sistemas ARM acabam usando menos processamento, os programas em si, eles usam menos processamento, menos recurso do que os 32 e 64. Tá? Até por isso que eles acabam conseguindo economizar energia, consumindo bem menos. E isso dá uma vantagem, só que você fica limitado em algumas partes. Tá? Então, você conseguir rodar 32 bits no Raspberry ou no Tinkerboard, né, acaba sendo uma ferramenta muito útil para você poder rodar suas aplicações. Então, o Tinkerboard, se ele for compatível com essa tecnologia do Raspbian X86, vai ser uma coisa muito útil, tá? Até porque você vai ter 1 GB a mais para você poder usar nesse seu teste. Obviamente que se o Tinkerboard não for compatível com o Raspbian X86, se você souber como fazer, você pode fazer o seu método manualmente para poder rodar 32 bits na sua Tinkerboard, tá? Não é um processo fácil de fazer, mas é algo interessante que, para quem gosta de mexer, pode render bastante um bom tempo aí de pesquisas, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do áudio falando sobre a Tinkerboard, tá? O que tem ajudado vocês a entender as vantagens de você ter um Tinkerboard e as desvantagens, né? Que são as mesmas praticamente do Raspberry. Aliás, só deixa eu comentar o seguinte: o uso de energia da Tinkerboard é a mesma do Raspberry. Então você vai poder, se você já tiver o Raspberry e comprar a Tinkerboard, você vai poder usar a mesma fonte, tá? Então agora realmente eu estou ficando por aqui, espero que tenham gostado e falou!